Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
Episódio número 181 do nosso OdontoCast, o nosso programa semanal de bate-papo sobre a prótese praticada no Brasil e no mundo, onde a gente fala de história, histórias bonitas na série por dentro dos laboratórios do Brasil, história de grandes e ilustres convidados de K2Go Convida. Nós temos séries especiais sobre o Pro Experience, o evento da PEDESP, que aconteceu lá em setembro, final de setembro do ano passado. Eventos da Intellectus, que passaram nas duas últimas edições também, lá uma série de convidados especiais. Tivemos uma série especial falando só sobre recrutamento e seleção, a importância do salário emocional da sua equipe dentro do seu laboratório, que você pensa que é só pagamento fixo, pagamento de comissão, pagamento variável. Não. Aqui nós temos uma variável chamada salário emocional. Então, são vários episódios que, para você que já conhece, está nos acompanhando, se sabem bem do que eu estou falando, e para você que não nos conhece ainda e que chegou aqui por indicação, primeiro, permita-nos nos apresentar. Nós somos a K2Go Consultoria e Educação especializada em laboratório de prótese. É isso aí, né, Tiago? E para você, então, que não nos conhece, além do que você deve estar provavelmente acompanhando aqui pelo YouTube, também nós temos toda a série de conteúdos no Instagram
Arroba comunidade K2Go.
e no Facebook.
facebook.com/comunidadek2go. Também tem muito aqui para vocês poderem conferir no YouTube, arroba comunidade K2Go, e também no k2go.com.br, que é o site onde a gente coloca todos os nossos conteúdos. Quer achar podcast? Tá lá. Quer achar posts? E toda semana a gente posta algum artigo dos nossos especialistas, né? Então tem muito conteúdo ali que a galera não está conhecendo. Então aproveitem lá o site ao máximo, tá? E também tem, Kogut, além da comunidade, além do nosso OdontoCast, também tem vários cursos para o pessoal poder aproveitar, link a2go.com.br. Então vale a pena você salvar aí, coloca como favorito, e ainda se quiser, pode aproveitar e baixar o aplicativo da K2Go. Ei, você aí que tem Android, baixa o aplicativo gratuito da K2Go, você vai poder ter acesso a todos os nossos conteúdos ali na palma da mão.
Além do produto novo que nós temos aí, que a nossa equipe de marketing lançou aí com muito carinho, e já está aí, se não me engano, pela terceira semana consecutiva, que é o nosso K2Go Informa, nosso informativo semanal sobre as novidades na prótese do Brasil e do mundo. Certo, Thiago?
Isso, é o momento to go. Então, toda
Momento de gol.
segunda-feira a gente vai lá e manda o momento to go para quem está cadastrado ali no nosso site, né? Quem é usuário, ou para quem se cadastrou somente no momento to go, que é um resumo semanal das grandes novidades, né? Notícias, novos cursos, novos artigos. Então, você que acessa seu e-mail todo dia, provavelmente todos vocês, vai lá, entra em k2go.com.br, se torne um membro, que é grátis, e começa a receber esses e-mails aí, com indicações de cursos, com artigos sempre muito importantes aí para o dia a dia do laboratório de prótese, toda segunda-feira.
É isso aí, gente. Então, eu vou pedir um favor para vocês, encarecidamente, né, com muito carinho, em troca, essa dedicação que vocês têm, esse tempo de vida que vocês dedicam para assistir, absorver, consumir os nossos conteúdos, acompanhar a gente nesses programas. Faz o seguinte: k2go.com.br/comunidade, vai lá, se inscreva, deixa o seu e-mail, você vai receber o Momento do Gol, com várias novidades toda segunda-feira. Aproveita, dá uma olhadinha na caixa de spam, vê se foi para o spam, passa para a caixa de entrada, porque isso daí é super importante. E para vocês que estão agora ao vivo aqui no YouTube, não deixa de curtir, de deixar o seu like, de encaminhar aí para a sua rede de contatos dentro da prótese, porque isso ajuda muito ao YouTube identificar como conteúdo relevante para compartilhar com o maior número de profissionais da prótese possível, de odontologia também no Brasil e no mundo. Tá bom, gente? Combinado? Então vamos lá. E para vocês que nos acompanham, sabem que nós estamos numa nova jornada do herói, dos heróis que nos acompanham, que é uma jornada, uma série de lives super especiais falando sobre atualidades, sobre problemas do dia a dia, sobre soluções do dia a dia, dos sistemas digitais voltados para prótese no Brasil, tendências e soluções, muitas soluções principalmente. E hoje, dando essa sequência de programas que nós estamos fazendo, ainda vamos ter mais alguns com conteúdos muito ricos que fazem parte do seu dia a dia. Para quem ainda não tem o sistema digital, para já se inteirar do que está acontecendo, o que está rodando aí nesse meio, e para quem já tem, de repente, é uma questão que vai ser levantada aqui ao longo dessa uma horinha de bate-papo, pode ser que venha a esclarecer o seu problema, ou levar você a entrar aqui agora e fazer uma pergunta para a gente tentar responder junto com o nosso convidado super especial. E o tema de hoje, eu diria que é um tema relacionado à principal tendência da odontologia e da prótese no Brasil e no mundo. Só que nós vamos falar de atualidade, sobre problemas e soluções. Um convidado super especial, Thiago, qual que é o nosso tema e quem é o nosso convidado de hoje?
Hoje, Kogut, para poder falar um pouquinho sobre as diferentes resinas para diferentes aplicações, a gente vai receber o nosso querido Marcelo Lauter. Seja bem-vindo, meu querido, tudo bom?
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bem com você?
Tudo ótimo. Marcelo, um prazer enorme, nosso parceiro, foi cliente aí de consultoria, de assessoria, que a gente estava nos bastidores aí trocando uma ideia, que eles cultivam até hoje essa rotina mensal de reuniões de planejamento estratégico, de discutir soluções para o dia a dia, e na área do Marcelo, nosso especialista, que vai compartilhar com vocês, já temos ali, o Thiago fez já a liçãozinha de casa, de trazer várias questões que foram colocadas aí para o pessoal, né, que ele estimulou, ó, deixem sua questão aí sobre o tema. Então, nós já temos algumas perguntinhas, mas vocês que estão ao vivo, de repente surge aí alguma ideia, coloca aí na medida do possível, a gente coloca no ar, vamos tentar, quem sabe faz ao vivo, né, Marcelo?
Vamos se virar nos 30.
E eu já quero começar com uma provocação, como sempre, né, antes de passar para o Thiago e entrar aí nas perguntas. Bom, primeiro, antes de começar com a provocação, eu queria que você se apresentasse. Quem é Marcelo Lauter e qual que é a tua experiência, o teu dia a dia em relação ao tema que nós vamos abordar hoje?
Bom, e aí, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Marcelo Lauter, eu sou aqui de Nova Prata. Nós temos um laboratório aqui no Rio Grande do Sul, chamado Estúdio Nobre, e um laboratório em Balneário Camboriú também é o Estúdio Nobre, unidade lá de Balneário Camboriú. Eu vim da parte da prótese odontológica, fazia prótese total, prótese acrílica, então faz 6 anos, né, 6 anos que nós já estamos nessa lida aí da impressão 3D, da parte do CAD, então a gente tem um bom e longo trecho aí para contar das experiências boas e das experiências não tão boas que a gente já teve no mercado, né? Porque a odontologia, ela tem mudado continuamente, né? Então, cada dia a gente acha que a gente está acertando um fluxo, a gente vai vendo, opa, dá uma volta atrás, vamos lá, ajusta de novo, vamos de novo. As impressoras também, tem cada dia mais, então tem um assunto bem legal aí que acho que vai dar bastante coisa aí para a gente conversar aí nessa uma hora de bate-papo.
Nossa, que bacana, Marcelo, nós que agradecemos aí a tua sempre disponibilidade de participar aqui conosco, sempre com esse bom humor, e você falando sobre essa curva de aprendizado é impressionante, né? Diz que é errando que se aprende, não, é aprendendo que se aprende, né? E ainda mais agora, na era digital, nós temos essa facilidade. Por que eu vou começar do zero, tentando, testando e errando, se eu já tenho experiência de quem já passou por essa curva de aprendizado, como o exemplo dessa live que nós estamos fazendo, né? Com certeza, vários exemplos vão ser discutidos. E para começar com a provocação aí que eu comentei agora há pouco, eu fiquei assim, eu achei interessante, né? Porque para mim, a parte de resina de impressão, a parte de impressão 3D, para algumas questões básicas do laboratório, como resina de modelo, resina para placa mil relaxante, para guia cirúrgico e outras aplicações, já está assim, numa fase assim, bem avançada, em termos de nível de precisão, em termos de acuracidade, em termos de padronização, né? E um pouquinho mais de um ano atrás, eu fiquei instigado com um determinado laboratório que tem, a gente não pode falar, porque eu não pedi autorização para divulgar aqui, né, mas um laboratório que tem uma alta dotação de know-how, tanto no digital quanto no analógico, tem uma alta dotação de equipamentos, de recursos, e atende famosos. E um desses famosos, uma dessas famosas, procurou esse laboratório. Eu sei porque um amigo pessoal particular meu trabalha nesse laboratório, né? E daí, para fazer lá facetas e tudo mais, lentes de contato, e mesmo dispondo de todo o sistema de imagem, o CAI, né? A imagem, ou seja, scanner intraoral de última geração, excelentes CADistas, mesmo dispondo de recurso de ótimas impressoras, de resinas, dos melhores materiais, a opção do planejamento estético foi de fazer o vazamento em gesso. Eu estou falando agora, foi recente. Pergunta, a resina, a impressão ainda não consegue chegar na curacidade de uma boa moldagem com silicone e uma moldagem de gesso?
Bom, esse é um bom detalhe, uma boa primeira pergunta, hein? Uma saia justa já.
Isso.
Então, assim, temos que entender que tudo vem de um princípio, né? Toda parte que muita gente entende que o digital, tu vai poder, por exemplo, vou fazer um CAI, que é uma aquisição de imagem do scanner intraoral. No intraoral, eu não vou precisar fazer um afastamento de bordo, porque, eu vou fazer ali, não precisa. Na verdade, a gente até, para os nossos clientes, a gente sempre indica que acabe fazendo até um pouco mais. De vez de colocar 2 fios, coloque até 3 fios, para ficar bem evidente para nós, na hora do CAD, for fazer o projeto, ficar bem visível. Então, esses pontos que a gente precisa lidar dia a dia, que é o dentista achar que não precisa fazer o bordo, delimitar tão bem o bordo, mas, na verdade, precisa tão bem a mais, porque, em vez de a gente estar fazendo um modelo de gesso, a gente está fazendo um modelo digital. O que eu acho que muda, tá? Na verdade, tu precisa ter uma impressora muito bem calibrada, tá? Uma resina de boa qualidade, porque a gente sabe hoje tem muitas resinas no mercado brasileiro, resinas que vêm de fora, né, internacionais, mas o mercado brasileiro já está fabricando muitas resinas, tanto para modelo quanto para guias de angivoplastia, de cirurgias, que estão muito boas. Então, eu acredito que eles optando foi alguma estratégia deles, laboratório mesmo, porque hoje a gente faz 100% no fluxo digital, aqui no nosso laboratório, né, Estúdio Nobre, a gente faz 100% no fluxo digital, e é onde que muitos clientes postam e ainda falam, ótimo, deu zero ajuste. Então, a gente fica muito contente. Só que também a gente entende que lá no início, quando a gente começou, a gente também tinha muito problema. Então, a gente sempre ficava, o Charles, que é o sócio ali, trabalha comigo no CAD também, a gente sempre ficava dizendo, poxa, e agora? A impressão não ficou tão boa. E agora, o que a gente faz? Vamos optar pelo CAD, porque a fresadora entregou o que foi. A impressão, nós estamos caminhando. Então, a gente ia se adaptando e girando, porque nós tínhamos impressoras que não... Hoje, a gente percebe que as impressoras não eram tão boas naquela época, comparado com o que a gente tem hoje. Marcas de resinas que a gente usava, que hoje já ninguém usa mais, porque o mercado automaticamente já foi excluindo, que não conseguiram evoluir, na verdade. Então, eu acredito que essa tua pergunta, desse caso específico, foi mais por uma estratégia do laboratório com o dentista, né? Porque, sim, a impressão 3D e o escaneamento intraoral veio aí, eu acho que é um paradigma já tu pensar, será que vai funcionar? Não, já funciona, já está no mercado e cada dia tem um dentista mandando, Marcelo, tu me ajuda na impressão 3D? Eu tenho um scanner intraoral, quero comprar a impressora, quero fazer, tu me ajuda? Então, a gente comenta aqui, eu sempre digo, cada dia tem mais gente optando e a gente viu que já é um caminho sem volta, entendeu? Já é realmente um caminho sem volta o dentista entrar para a era digital. Então, tem uns que optam, mas a qualidade vai ficar a mesma qualidade. Teve um caso que a gente fez em Balneário, que a gente também, para juntar os dois fatores, né? O digital com o analógico. O que a gente fez? O Charles pediu para o doutor fazer o mesmo caso moldado e o mesmo caso escaneado, né? Foi um caso que a gente fez para o Calegari, lá no curso de imersão no IOA deles. Então, e os dois casos conjugaram, viraram, ficou top. Os dois casos, ele podia ter instalado os dois casos, que foi para um artigo que eles estavam fazendo. Então, os dois casos, a gente conseguiu demonstrar neles que não muda. O sistema que tu usa não muda. Tu tem que saber trabalhar e tu trabalhar da melhor forma, né? E ficou redundante, né? Mas tu trabalhar da melhor forma que tu consiga. Então, se tu te garante mais fazendo o preparo, moldando, cara, continua assim. Até tu virar a tua chave e entender do scanner, da parte de impressão, continua como que tu tá, porque vai indo bem. Só que é um paradigma. Lá ali na frente, tu vai ter que converger para o digital, porque é o processo é esse.
Exatamente, porque o digital não isenta a necessidade de um bom preparo. E até de critérios, de um protocolo de moldagem. Tiago, eu sei que você tem bastante coisa aí, né? Você que é o nosso especialista da K2Go nas questões técnicas, e você está aí com a nossa caixinha de perguntas aí balançando para jogar para cima e pegar já algumas, mas vamos lá, Tiago, vamos começar então a explorar um pouco mais aí o Marcelo.
Beleza, primeiro lembrando para todo mundo que a gente tem várias pautas aqui, mas você pode mandar sua dúvida ao vivo que a gente vai tentar responder. Se não soubermos responder ao vivo, a gente responde depois, né? Porque a gente tem uma rede de contatos maravilhosa aí, né? E, Kogut, você falou uma coisa certa, né, cara? Quando eu vou fazer consultoria, por exemplo, eu sou consultor de processos e de tecnologia da K2Go. E aí, quando o pessoal vai conversar comigo, eu sempre falo, olha, você quer comprar uma impressora? Eu te ajudo. Quer comprar uma fresadora? Eu te ajudo. Quer comprar um scanner? Eu te ajudo. Agora, quando eles começam a me perguntar sobre indicações de resina, aí eu já entro num outro ponto. Falo, cara, eu tenho que ser muito honesto com você. Hoje eu sou consultor e gestor. Eu não estou todos os dias imprimindo mais. Então eu brinco que agora eu sou como se fosse um médico generalista, né? Quando começa a entrar mais no detalhe, eu falo, deixa eu te direcionar para um especialista. E um dos principais que eu direciono é exatamente para o Marcelo, né? Porque conheço ele de longa data aí. E o que é legal, na verdade, é o que você falou, tá, Marcelo? A gente tem que se manter seguro no que a gente faz. Agora, se você quer dar esse passo de ir para o digital, pelo menos o que eu entendo é que a velocidade que você vai se acostumar a usar aquele digital, aprender a usar ele, é a velocidade que você coloca a energia e força para fazer aquilo lá. Se você ficar sempre o tempo todo na segurança ali, você não vai conseguir fazer a migração. Então, qual que é o formato mais seguro? Porque a gente está mexendo com saúde, está mexendo com pessoas, né? É de fato, ó, se eu tenho muito mais confiança no modelo de gesso, faz ali a moldagem, faz o vazamento do modelo de gesso e faz também o trabalho impresso. Por quê? Vai gerar um custo maior? Vai. Vai ser menos eficiente? Vai. Mas você vai estar aprendendo quais são as dificuldades. Eu vi ali o Marcelo e o Charles passando por uma boa curva de aprendizado, né? Eu peguei vocês quase ali no começo de impressão 3D, que a gente conversava mais ainda, né? E uma coisa que eu vi, principalmente o Marcelo fazendo muito, que é colocar a cara. Era imprimindo um monte de coisa diferente, estrutura diferente, não era só dente. É estruturas, é fazer uma coisinha para poder facilitar na hora da resina, né? Vou ter que tirar aqui da impressora e colocar na garrafa. Isso está difícil, vou fazer uma peça impressa que me ajuda a fazer isso. Então é, de fato, pensar fora da caixa, testar, treinar. Pega ali uma garrafa de resina e começa a testar um monte de coisa diferente com aquela resina específica, né? Então, isso, essa curiosidade, esses testes fazem muita diferença. Eu gosto de dar um exemplo que não é de impressão 3D, mas que é do Alexandre Scheier, né? Foi a primeira consultoria que eu fiz na vida. E quando eu estava lá sentado com ele no laboratório, ele chegou do meu lado ali, né, com toda a equipe, bateu a mão na mesa e falou, gente, de hoje em diante, a gente só vai fazer fresado. Vai ser mais caro, vou ter prejuízo, vai demorar mais até a gente aprender, mas a gente tem que fazer desse jeito. E, cara, o laboratório dele 100% digital rapidinho depois, alguns meses depois, né? Então, pelo menos eu sinto que quando você dedica mais energia para poder fazer aquilo e qualquer coisa na vida, geralmente é mais rápido para fazer essa transição também. Só que aí, Marcelo, entra num ponto que o pessoal me pergunta muito, é extremamente comum, e eu acho que é um dos temas mais polêmicos ali da impressão 3D, porque todo mundo compara o tempo todo como é que é feito no manual, como que é ele feito no fresado e como que é feito na impressão 3D, independente do tipo de estrutura que vai ser feito ali, né? Mas uma das principais perguntas que eu recebo é em relação à placa miorrelaxante. Direto o pessoal me pergunta, Tiago, a placa miorrelaxante impressa é boa? Porque todo mundo me fala que fratura demais, quebra pra caramba, dá problema, não adapta tão bem e que a fresada é maravilhosa. Só que quando eu vou fazer o custo da fresada, fica muito alto o custo. E detalhe, né? A galera, quando calcula isso, esquece de calcular ainda o custo de oportunidade. Enquanto está fresando aquela placa ali, pode ser que você esteja fresando lá 10 facetas, vai dar muito mais dinheiro, né? Então, fica muito mais cara a fresada mesmo. Nesse ponto, eu consigo falar que o fresado, eu entendo bem, né, e trabalhei bastante nessa parte, que a fresado tem, sim, suas vantagens, e uma das principais é a questão de não soltar polímeros. Então, para pacientes que têm alergia, essa é a única indicada. Mas eu, por exemplo, eu cobrava R$1.500 numa placa mil relaxante fresado. Por quê? Para valer a pena para mim. Eu vendi muito? Não. Eu estava até conversando com um cliente meu esses dias, eu fiz um levantamento. Eu acho que eu vendi 2 ou 3 placas só, né? Por quê? Porque foi só para um caso específico de um paciente que tinha alergia. Então, por isso que eles pagavam tão mais caro. Mas aí eu queria te fazer essa pergunta. Hoje, você acha que é viável a gente fazer placas mil relaxantes impressas e elas não quebrarem?
É, esse não quebrarem a gente não pode dizer com 100%, tá? Porque, infelizmente, a dureza da resina impressa, ela não se compara à dureza de uma placa fresada, tá? Então, temos que entender que esses pontos não batem. Dá para fazer e entregar? Dá. A gente fez muita placa de bruxismo. Até que começaram a quebrar e os clientes ligarem e falar: "Bah, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo?" Então, foi que eu falei, foi uma curva de aprendizagem. Estou puxando lá no início, né? Então, hoje, a gente está fazendo o quê? A gente aqui também faz 100% fresada por esses problemas que a gente tem. Mas, porque eu fiquei receoso, tá? Eu fiquei receoso. Mas eu já sei que tem uma resina muito boa da MakerTech, tá? Não sei se pode falar a marca, falei MakerTech. A marca deles, a resina de placas deles tem sido uma placa muito boa, tá? O único porém que nós temos que cuidar quando a gente faz uma placa impressa é na espessura, tá? Na espessura da parte posterior. Por que eu falo na parte posterior? Porque na parte posterior, por exemplo, se eu deixar 2 milímetros posterior, quer dizer que eu vou estar abrindo anterior uns 4 milímetros. Então, pela indicação deles, que eles têm estudo, a espessura mínima é de 2 a 2,5 milímetros na altura posterior, que teria essa margem. Aí sim, eles dão uma garantia de tempo, né, em tudo. Mas realmente eu não... Da placa impressa, é uma placa de transição. Eu acredito que, para mim, eu digo que seja uma placa mais transitória, que tu possa usar aí por uns 6 meses, 8 meses, que vai ter essa durabilidade durante esse tempo. Depois disso, eu acredito, ou tu já refaça, ou tu parte para uma fresada, alguma coisa definitiva depois, ou acrílico. Mas a parte impressa ainda, o que tinha antigamente, tinha a resina da Hiller, que também o pessoal usou muito tempo, e depois também começou a dar muitos problemas. Que nem eu estava falando agora, é o tempo, né? O tempo, a impressão 3D é uma coisa muito nova ainda, já estamos há muito tempo, mas tem muita coisa que é muito nova, então a gente não conseguiu estudar 100% do tempo
que vai durar. Não tem estudo suficiente para falar quanto tempo que fica. É igual a zircônia tinha esse mesmo defeito há algum tempo atrás, né? Tinha 5 anos que estava lançado, mas agora já tem muito mais tempo. Então a gente consegue. Sim,
então, mas, determinar. Mas eu vejo muito laboratório entregando, conseguindo fazer desenhos e funcionando de forma legal a placa impressa, como eu vejo laboratórios também que já abandonaram a placa impressa pela parte do retrabalho. Então vai da metodologia que tu vai querer usar. Se tu é um trabalho, que nós aqui no Estúdio 9 somos um trabalho de grande produção, né? Nós não somos mais um laboratório pequeno que faz poucos casos, então a gente optou por quê? Por evitar esse retrabalho futuro, né? Esse desgaste futuro com o cliente, a gente optou por fazer fresado. Né? A gente conversou com os clientes, explicamos, né? Muitos já vinham de alguns problemas dessa parte da impressa, então eles simplesmente foram solícitos, entenderam, a gente não precisou apresentar nenhum estudo, nem nada, a gente só foi conversando, e é o que o mercado realmente dizia, né? Que a placa impressa ela não tem uma durabilidade por muito tempo.
Legal, então basicamente é entender que a placa ali, se for fazer ela impressa, é melhor considerá-la como uma placa provisória e não como uma placa definitiva mesmo, isso aí. É um ponto importante, e cara, vou te falar a verdade, todo mundo que entra na impressão 3D, comprei a impressora, a primeira pergunta aqui é, dá para fazer placa? E Kogut, o que é legal dessa questão é que, por exemplo, tem muita gente que compra a impressora 3D, não oferece placa meio relaxante, e aí quando compra a impressora começa a oferecer. Por quê? Porque dá para imprimir ali fácil. E aí começa a ter problema, e aí, pô, cara, aí deu uma desregulada do modelo de negócios. Não está certo fazer isso, né?
Desestimula, né? Essa é uma questão que eu tenho também, e eu estou aqui muito apreensivo aqui com o nosso tempo, Thiago, que já estamos chegando quase na metade da live, e a gente só abriu a caixinha de perguntas. Então, eu vou me limitar aqui, vou deixar mais para o Thiago ir explorando, Marcelo, tem muita coisa que eu sei que para toda a nossa audiência, seja o pessoal que está aqui ao vivo conosco no YouTube, por favor, já deixe seu like, compartilhe, quanto para o pessoal que vai nos ouvir depois no OdontoCast, são muitas questões relevantes e vão suscitar muitas dúvidas. Se alguma coisa vier depois, você que vai estar ouvindo isso depois, não está mais ao vivo, está lá no OdontoCast, mas tem uma dúvida, vai lá, arroba comunidade K2Gold, manda um direct, ou no próprio YouTube, deixa lá uma pergunta, que se a gente não conseguir responder, claro que a gente vai encaminhar para o Marcelo, vamos fazer um fórum aqui de discussão, que pode ser a dúvida de muitos. Mas assim, antes de reabrir ali a caixinha de perguntas e também abrir para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo, Marcelo, uma coisa que a gente vê, tem se falado muito, inclusive nós já fizemos lives sobre abordando também esse como um tema, é que os sistemas de metal têm vida curta no mercado global e, inclusive, impactando aqui no Brasil. E muita gente, quando vai... a gente vê que aqueles laboratórios que estão começando a querer investir, já estão num processo saindo do metal, fazendo injeção, uma mescla das duas coisas, e daí eles querem entrar no digital. Eu vejo, principalmente, o Thiago recomendando que o melhor caminho para você entrar no digital é através da impressão 3D. É o melhor caminho, porque é um investimento hoje relativamente barato. Por exemplo, se você for imprimir modelo de modelo, né? Então, é mais tranquilo para você aprender, você já tem um pezinho ali no digital. E é um caminho sem volta, né? Como disse o Denilson Correia, não é mais futuro e sim realidade. Mas continua sendo tendência de impressão, inclusive de cerâmica, né? Então, são tendências que a gente vê aí nos congressos internacionais, no IDS, que teve agora esse ano. Mas eu queria explorar um pouquinho mais. Uma dica, nós temos muitos protéticos, empresários, empreendedores que estão começando agora, eles vão fazer o primeiro investimento na sua primeira impressora. Eu não vou nem colocar o modelo de produção, para que ele vai querer. Marcelo, já com toda essa curva de aprendizado, com toda a tua experiência, para esse pessoal que está começando e vai investir numa primeira impressora, digamos que seja aí, sei lá, uma prótese PPR, ou mesmo na fixa, ou mesmo para orto, tá? Que dica você daria para quem vai fazer o seu primeiro investimento? Um laboratório pequeno, como se você, com a tua cabeça de hoje, você voltasse lá atrás, quando você estava no acrílico, e você fosse fazer, o que você faria de diferente que você não fez no ano passado?
É uma boa pergunta, tá? Isso aí remete muito ao que a gente pensa também no dia a dia. Voltando um pouco a história, explicando, quando a gente começou na era da impressão, foi que nem tu comentaste, tu começa a fazer, nós tínhamos o CAD, aí tu vai fazendo o CAD, bom, vou fazer um enceramento diagnóstico, que valia a pena tu fazer um enceramento diagnóstico digital, e aí tu vai fazendo, a gente começou terceirizando com outros colegas para entender um pouquinho como é que funcionava, e aí até onde é que surgiu a oportunidade de a gente, vamos adquirir uma primeira impressora, e a gente fez a gente já adquiriu a primeira impressora fazendo um curso com aquela impressora. Né? Então foi uma impressora que por um tempo funcionou muito bem, depois começou a dar muito problema. Então hoje o que eu falo para todo mundo que me procura e vem, diz, olha, procura alguém, sempre digo, ó, hoje em dia tem impressoras para toda faixa de preço. Se tu quer gastar 2 mil, 50 mil, eu tenho a impressora para te indicar. Só que quem vai me dizer o valor inicial que tu tem é tu. Então, o que eu faço? Eu pego o valor, mais ou menos, que o cliente tem, né, podendo fazer a aquisição, e a gente vai, porque eu acredito que não vale muito a pena a gente já começar com uma impressora muito boa, uma impressora de 50 mil, sendo que tu vai ter uma longa caminhada até tu entender como é que funciona essa impressora. Então, eu sempre indico, começa com uma impressorinha ali, que a gente vai no Mercado Livre, ou detalhes que tem aqui, de R$1.600, R$2.000, uma impressorinha, né, com todo respeito a todo mundo que está vendo nossa live, uma impressorinha que venha lá da China, né, uma Elego Mars, que tem uma boa, ou tu tem um pouquinho de valor, vamos comprar uma Frozen, que é uma impressora um pouquinho mais, tem a N-Cubic, então tem, hoje, graças a Deus, as impressoras, elas estão muito mais estáveis. Estáveis eu quero dizer como, porque antigamente a impressora que a gente usava era uma impressora que o pessoal usava para imprimir bonecas, porque nos Estados Unidos sempre tiveram eles foram acostumados a eles...
Cultura maker.
Isso aí. Eles foram criados na escola desde pequeno com essa cultura maker, né, deles fazer as bonequinhas e imprimir. Então a gente começou a trazer o que aqui para o Brasil? Essas impressoras, né, que eram acostumadas a imprimir bonecos, imprimir carrinhos. Então a gente foi adaptando ela para prótese. Só que aí numa área ela imprimia de um tamanho, outra área de outro tamanho, então a gente não conseguia entender muito bem. Então hoje, graças a Deus, né, as impressoras que entraram para o nosso ramo, todas elas são muito bem validadas. Hoje já não tem mais aquela impressora que eu vou dizer, cara, foge que é cilada. Lembra que a gente falava um tempo, cara, essa impressora aí corre porque, num lado ela imprime tanto, no outro tanto. Não, hoje eu já vejo que as impressoras foram muito mais padronizadas porque a tecnologia, o tempo, exigiu isso das próprias empresas. Então, tu vai conseguir comprar uma impressora boa, mas com uma qualidade, vamos dizer, uma impressão monocromática, que seria 2K, até uma impressão de 8K, que imprime muito mais resultados, né? Então, tu consegue delimitar. A partir do dinheiro que tu tem para o investimento, tu consegue começar. Tu tem que entender que é que nem o Denilson falou ali, não é mais o futuro, é a realidade.
Então, tá acontecendo.
Tem que entrar. A gente tem uma parceria legal com uma empresa aqui do Sul e eles também sempre fazem essas negociações. A gente ajuda, né? Vai um ajudando o outro a vender essa parte de impressoras, porque tu já atrela uma resina, a gente testa muito. Antes tu estava comentando ali, né? De imprimir muita coisinha. Então, o que a gente faz? Eu faço muito no laboratório, eu fico olhando os perfis do Instagram, ali, resina nova. Manda um teste para mim, quero testar. Daí o cara consegue imprimir bastante coisinha, né? Então, a gente vai tentando assim.
É por isso que eu te pergunto quando é relacionado à resina, que eu sei que você testa tudo, cara. E, Kogut, eu adorei a pergunta sua, porque quando a gente fala de... vou entrar no mundo digital. Qual equipamento que eu vou comprar, cara? A gente vai te responder essa pergunta, gente. Pode ter certeza. Em maio, no final de maio, a K2Go vai lançar um curso Sistemas CAD/CAM. Como transformar seu investimento em lucro. Vai ter o prazer de ter o Marcelo junto com a gente como um dos especialistas para estar dando aula. Vai ter o Ricardo Kimura falando também sobre as impressoras 3D maiores. O Marcelo vai falar sobre resinas. O Ricardo Kimura sobre as impressoras maiores. E o Denilson Souza, que nos privilegiou aqui com a presença dele, vai falar sobre as impressoras menores. Como que eu consigo ter uma alta produção usando várias impressoras menores? Então, a gente vai pegar cada detalhezinho para você. Só para vocês terem ideia, a gente dividiu o curso em antes de decidir comprar, depois de decidir comprar e depois de comprar. Então, quando você está pensando em talvez comprar, o que você tem que fazer? Depois você falou, eu vou comprar. O que eu tenho que fazer? E agora, comprei. O que eu tenho que fazer? Então, tem muito professor bacana convidado. Esses próximos podcasts todos são com esses professores do curso, para que você possa saber como que eu vou transformar esse investimento em lucro. Porque, no final das contas, o objetivo é esse, né? E, Marcelo, falando sobre esses testes, tinha um amigo meu, o Ticum, ele falou que ele comprou uma impressora 3D e, na época que ele estava testando, ele fazia muito brinquedinho para as meninas dele. Que aí, como ele estava trabalhando até mais tarde, ele chegava, pelo menos, com presente para as filhas, né? Então, é mais uma oportunidade que a gente tem aí. Agora, o Kogut tocou num ponto também muito interessante, Marcelo, que é essa questão do metal, né? A gente até conversou aqui, já eu não lembro qual foi o episódio certinho, mas foi na linha que a gente estava fazendo do Pro Experience, e a gente falou exatamente sobre essa questão do metal com Aziz Constantino. Ele falou sobre esses novos materiais tecnológicos que estão surgindo, que começou principalmente com o PIC aparecendo muito, né? Porque lá na Europa já vai ser proibido o metal. Já tem artigos, até se alguém quiser, pode pedir aí nos comentários, depois a nossa equipe envia esses artigos que o Aziz nos encaminhou, falando sobre o tema. E aí, quando a gente fala de metal e impressão 3D, não tem como a gente fugir do famoso calcinável, né? Porque o calcinável você pode fazer a fundição e você também pode fazer a injeção ali do silicato de lítio ou qualquer outro material que você estiver utilizando. Mas eu lembro que foi uma dificuldade gigantesca para todo mundo no começo, porque contaminava, dava um monte de problema diferente, até que surgiu aquela resina da CNG, que basicamente é uma solução dos problemas, né? Se você está disposto a investir, que é um valor um pouco mais alto, né? 200 ml é R$ 800, quase R$ 900, mas resolve, você não vai ter problema. Pelo que eu entendo, é porque tem uma carga de cera maior ali e tudo mais, mas você que vai falar mais sobre esse tema, né? Quando a gente fala de resina calcinável, hoje a gente ainda depende muito da resina da CNG ou existem opções para que a gente possa fazer uma prótese calcinável com qualidade e ela tem qualidade, por exemplo, vou fazer uma fundição. Eu consigo equiparar, por exemplo, uma fresagem?
Vamos começar por um ponto, então vamos dividir. Eu acredito que realmente a resina da CNG é a melhor, tá? É a melhor que tem, porque ela tem muito carga cerâmica, tá? Só que ao mesmo tempo que ela tem muita carga cerâmica, a gente remete à própria fresagem. O que, que a fresagem é? Ela se torna uma cera até um pouco mais quebradiça. Então, a gente usou por um bom tempo a resina da CNG, porque ela resolveu muita parte dentro do nosso problema aqui no laboratório, né? Só que o que a gente fez? Quando tu ia tirar ela da base da impressora, às vezes tu puxava ela, o suporte era fininho, que a gente conseguiu ajustar um suporte bem fininho para quebrar e ficar pouca marcação, quebrava uma parte, tirava uma quina, e aí também tava o menino sempre lá reclamando, ah, você sempre me rala aqui, eu tenho que fazer um ajustezinho em cera e tal. Então, aí a gente acabou fugindo um pouco da resina da CNG, tá? Hoje a gente usa uma resina da Printax X, que é revendida pela Odontomega, tá? Uma resina, eu recomendo, ela tem duas, tá? Tem duas opções. Tem uma verdinha, que é para provisórios, facetas, e tem uma azul, que daí é para mais estruturas maiores também que tudo. A gente usa só a verde, eu uso para protocolos, dentro gengival, facetas, coroas, uso para tudo, funciona 100%. A única coisa que a gente optou realmente pela qualidade da impressão e a qualidade do hexágono, que não estava ficando muito boa, é alguma coisa de munhão universal, tá? E os GTs, tá? Esses aí são dois que a gente realmente optou em não fazer impresso, porque a qualidade final não estava ficando tão boa.
Mas esse nem fresado fica bom, dependendo de quem está fazendo da máquina, né, cara? Então...
Está bem calibrado, né? Não, show. E aí, o que, que a gente também foi testando vários métodos, né? Então, quando a gente consegue fazer um sistema de eliminação de cera no forno de uma forma, tá? Que a gente consegue eliminar ali em 2 horas e fazer a injeção de Max. Só que a gente foi percebendo que a gente foi tentando criar esse mesmo passo a passo com as resinas impressas. Só que a gente viu que não estava funcionando. Foi onde a gente estava conversando antes, a gente fez um curso com a Guinel Delgado. Né? Ele até já teve bastante aí, teve uma boa live com vocês aí, que rendeu bastante, né?
Esse aí foi um dos momentos que eu era generalista e o Cleiton perguntou muito, eu falei, peraí que eu vou te indicar um especialista aqui.
Isso aí mesmo. Então, ele veio para cá e a gente conseguiu conversar, e ele ficou quase uma semana com nós, lá em Balneário Camboriú, na unidade, e a gente alinhou 100%. E qual é que era o nosso detalhe? Nosso maior detalhe, nós estava pecando no tempo de eliminação de cera. Nós estava tentando fazer o mesmo tempo do fresado, da cera fresada, com a cera impressa, com a resina impressa. Só que ele explicou, ele mostrou, né, as propriedades de cada um, e a gente conseguiu entender que quando a gente faz impresso, a gente precisa deixar num modo de eliminação muito mais lento. Por quê? Porque a resina, ela se expande. A resina CNG, ela conseguia não expandir tanto porque ela tem muita carga cerâmica. Muita carga de cera igual a fresado. Por isso que os resultados se quebrariam. Quando a gente mudou para uma outra marca, a gente começou a perceber que não estava conseguindo o mesmo resultado. Não estava conseguindo nas lentes, nos copings. Aí o que a gente fez? Não, vamos mudar o processo. Quando a gente começou a colocar esse processo bem lento de queima, hoje a gente definiu que quando a gente faz impresso, a gente só vai fazer o processo de eliminação noturno, porque daí a gente deixa 4 horas eliminando ali, mais ou menos. A gente faz bem lento mesmo para ter pouca distorção. Cara, nossos problemas foram simplesmente resolvidos. É o que eu falo para todo mundo. Cara, se tu quer fazer impresso, funciona. Só que tu tem que entender que o sistema do impresso, a eliminação de cera lá no forno de cera, é muito diferente. Não adianta dizer, cara, a resina impressa não funciona. Não faz fresado. Cara, funciona sim, só que tu tem que entender que o passo a passo dela é um pouco diferente. Desde a pós-cura. Ah, como é que eu faço a pós-cura? Tem gente que eu ainda vejo que vai fazer a pós-cura uma resina de calcináveis, ele acaba colocando no forninho foto e depois, ah, Marcelo, não funciona, eu vou tentar ver o passo a passo. Como é que tu fez? Ah, eu coloquei no resina, no... fiz a pós-cura. Não, a resina calcinável, tu só lava ela com álcool isopropílico e já pode fazer a inclusão. de preferência, põe num saquinho plástico, que como é que é, aqueles de metal, sabe? Que não deixa pegar a exposição, ou enrola num papel para não deixar pegar a exposição da luz UV, da própria nossa luz UV, né? Já começa a fotopolimerizar, eu digo, ó, esquece tudo, faz ali, coloca num saquinho, deixa ele bem escuro para não ter exposição UV, que aí vai dar certo. E realmente, aí depois tá, tu vai conversando, não, funcionou, bah, deu certo, agora sim, as lentes estão sendo legal, os provisórios, então tá, aí... Então é aquilo, né? A impressão 3D está aqui para nos ajudar, só que a gente tem que esquecer um pouquinho do que a gente fazia, porque a gente está reinventando, né? Já foi reinventado. Então a gente precisa entender qual é o processo passo a passo. É o passo a passo que muda. Tá?
Exatamente. E aproveitando um gancho, isso daí é até a curiosidade minha de leigo, tá, gente? É, mas eu como, quando eu trabalhava como executivo na indústria, eu fui responsável também por uma linha de impressoras, resinas, e tentando validar algumas resinas nacionais aí para guia cirúrgica e tudo mais. E eu lembro que todos os cursos que eu fiz com os gringos, né, o pessoal que vinha, treinava a gente, a equipe técnica, eu fazia questão também, na medida do possível, de participar para... É importante você conhecer bem, né, o que você vende. Como aqui na consultoria, você falou do Agnello Delgado, eu maratonei vários vídeos dele para aprender mais do processo, porque, por exemplo, quando eu faço precificação, né, cada etapa do processo, eu tenho que entender o que é essa etapa, o tempo que demanda e tudo mais. Mas a dúvida que eu gostaria até de compartilhar com toda a nossa audiência é o seguinte: o pessoal batia muito forte em todos, eu fiz vários cursos, né, técnicos sobre resina, sobre máquinas, e o pessoal batia muito forte sobre o ambiente onde está a impressora e a resina, as variáveis de contaminação e temperatura. É, na prática agora do dia a dia, assim, você sente essa necessidade, voltando lá aquele nosso amigo que vai fazer seu primeiro investimento, que cuidado, você já teve alguma experiência de interferência no resultado dado a diferença de viscosidade em razão de temperatura ou contaminação, ou é preciosismo, ou é, não é tanto assim? É, o que que você pode compartilhar conosco da tua experiência?
Não, realmente, sabe, principalmente a gente aqui no sul, tá? Quando começa essa época aqui, que já está um inverninho aqui, a gente começa a ter alguns problemas em questão da viscosidade da resina, tá? Porque a resina, ela não é feita simplesmente de modo geral. Então, a gente começou a perceber que quando a gente imprimia e estava muito calor, beleza. Quando começa a chegar na parte do inverno aqui no sul, nem hoje já está 10 graus, está prometendo essa noite fazer 0 graus para amanhã. Então, então, o que que acontece? Nós temos uma variação muito grande dessa temperatura. Então, o que que eu faço? Quando é inverno, eu faço um aquecimento da minha resina em banho-maria. Por que que eu faço ela? Para tentar elevar um pouco a temperatura. Quando a gente fazia simplesmente a impressão sem aquecer em banho-maria, na hora de verter ela, a gente já percebia que aquela viscosidade da resina, que ela é bem fluida, né? Ela já ficava uma resina mais grossa, mais consistente. E aí a impressão também, ela saía com, como é que eu posso dizer, tipo uma textura assim ao redor dela. Uhum. Claro, depois tu lavava no pós-cura, saía. Mas então sim, tem... Aqui no nosso laboratório, a gente fez uma sala especial para as impressoras, tá? Que tem ar-condicionado, tem uma luz de baixa luminosidade, tá? Então a porta está sempre fechada, porque como ela tem os coolerzinhos nas impressoras, o Denilson vai falar muito bem sobre isso, porque ele é mega expert, então ela acaba puxando e tentando renovar o ar. Se eu tenho a minha impressora aberta numa região onde eu tenho fresagem de zircônia, aplicação de cerâmica, que os meninos desgastam também. Então, todo aquele ar que fica poluindo, a impressora acaba puxando. E como ela, se vocês tiverem a oportunidade de abrir uma impressora, vale a pena abrir para te ver. Ela é uma placa, e aquela placa que comanda tudo. Então, tudo que tiver de sujeira, que ficar impregnado ali, realmente, tu vai ter uma durabilidade menor da tua impressora. Tá? Então, realmente, essa parte do ambiente onde que tu tem, vale a pena. Me lembro que no início... Nós tínhamos uma sala em outro lugar, e eu tinha a impressora, e ela ficava, o sol nascia e aí pegava na minha impressora. Então, às vezes, eu tirava a bandeja da impressão para ir lavar, porque meu era pequeno no lugar, então eu ia lavar num outro ambiente, então eu levava para o forninho lá para lavar. No que eu levava, ela já criava uma micro, que é uma resina base de álcool, né? Então ela já criava uma micro camada assim sobre o modelo, onde que dava mais trabalho para mim tirar. Então sim, todo lugar que tu tiver o ambiente da tua impressora, é muito bom tu ter um ambiente de baixa luminosidade, que não pegue tanta poeira do laboratório, porque infelizmente o laboratório tem muito pó. Então, é sim, é importante a gente ter esses cuidados principais de saber da temperatura da resina. Então, tudo são pontos que a gente vai pegando ao longo do tempo, né?
Perfeito. Voltando para a nossa caixinha de perguntas aí, né, Thiago? E aí vai meio que um cuidado com o senso comum aí de que a impressão 3D, assim como o gesso, é parte de estrutura, né? Teria até uma lógica de fluxo de estar no mesmo ambiente, só que tem que tomar muito cuidado com a contaminação. Thiago.
E essa tal da zircônia, ela entra em cada lugar, que é impressionante, né, cara? Você acha que gesso faz bagunça, você tem que ver a zircônia. E se você deixa ela úmida, então, parabéns, você nunca mais se livra dela, né? Então, tem que tomar cuidado. O que eu acho legal dessa dica que você deu aí, Marcelo, é porque antigamente, quando era tudo fresado e a galera fresava muito em cera, a dica que eu dava para quem estava em época de calor é coloca na geladeira o seu disco de cera, porque na hora de fresar não fica aqueles restinhos na broca. Agora, quase com a resina, é o contrário. Você está numa região de frio, você coloca ali no banho-maria para aquecer um pouquinho a resina, né? Isso é muito legal de entender as nuances de cada tecnologia, até porque a impressão 3D é muito mais complexa do que a fresagem. Eu não estou falando a impressora é mais complexa do que a fresadora, não. A fresadora, mecanicamente, de hardware, ela é muito mais complexa. Agora, trabalhar com impressão 3D é muito mais complexo do que trabalhar com fresagem em si, tá, pessoal? Então, tem que ficar esperto com essa parte aí. Agora, Marcelo, gente, eu te falei, né, quando a gente estava alinhando ali, que é rapidão que passa o tempo, talvez não vai dar para falar sobre tudo, né? Mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer aqui, porque é a segunda que eu mais recebo todo dia, que quando eu falo de impressão 3D, que é a questão dos provisórios. Falando de provisório, existe um curso que é maravilhoso, que é o Desenhar, Imprimir e Maquiar, da Carla de Castro e da Andréa Son. Tá? E aí vai ter até na PDESP, se eu não me engano, em maio ou em junho. Vale a pena você procurar aí, quem estiver nos ouvindo e quiser saber sobre provisórios impressos, é um curso maravilhoso. Você vai fazer o desenho, vai fazer a impressão e vai fazer a maquiagem daquele provisório ali dentro do curso e vai sair muito bem, né? Mas a grande maioria dos TPDs do Brasil não tiveram essa oportunidade de fazer o curso, até às vezes por falta de conhecimento que ele existe mesmo. É, e tem muito problema com o provisório, esverdeia, não fica bonito, fica feio, opaco pra caramba. E, claro, passa por questão, é o que você falou, né? Na hora que você vai fazer a cura, o próprio sol serve como cura. A própria luz, se for muito forte, tiver muito lumen, ela vai ser uma forma de fazer a cura daquele item ali, né? Mas aí eu queria perguntar para você, já que a gente, todo mundo me pergunta toda hora, vou mandar para o especialista aqui. Provisório impresso, vale a pena fazer? Por quê? Por que eu tenho que fazer um porquê também, né? Eu sou um defensor do PMMA, absurdo, porque PMMA, para mim, é um dos materiais mais bonitos que tem na prótese. Pena que é provisório, né? Aí todo mundo me pergunta, vale a pena imprimir? Eu falo, cara, olha, dá para imprimir, mas faz o PMMA fresado, que ele é muito mais bonito. E aí cobra o preço que ele vale, porque ele tem valor agregado. Só que tem aquela questão, né? Provisório é provisório. E às vezes é melhor nem fazer ele tão bom, porque senão o paciente não volta. Mas o que você me diz? Vale a pena fazer o provisório impresso?
Olha que nós já fizemos algum provisório definitivo em PMMA. Caraca, é verdade. Não, mas vamos lá. Falando de resinas, tá? Realmente, o que, que acontecia há um tempo atrás? Ela ficava verde. Tá? Ficava verde porque a gente não tinha, as empresas não tinham entendido qual é que era a real necessidade que nós tínhamos no laboratório. Então, na verdade, tinha o quê? A mesma coisa que tem a resina de guias, né? Que ela, tu imprime, ela tá numa cor, tu fotopolimeriza, ela fica de outra cor. Eles não entendiam o que, que a gente precisava, né? A parte laboratorial, técnica e dentista. Então, foi evoluindo, graças a Deus. Hoje tem duas marcas que destoaram mesmo, que é a Biocrown, que é a resina da Biocrown, e tem mais uma marca que agora não lembrei, fugiu o nome, mas eu vou lembrar. Tá? Que elas têm hoje dentro da resina delas? Elas conseguiram colocar uma carga de cerâmica e uma carga de zircônia. O que, que isso interfere para nós? Tá? A dureza e a qualidade da cor. Tá? Eles conseguiram jogar o quê? A dureza da zircônia e a qualidade da cor puxando para a cerâmica. Tá? Então, se eu não me engano, tem só A1, B1, poucas cores. Tá? Mas a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer o impresso e depois maquiar, que é o que, que a Carla e, a, e o pessoal está dando no curso ali, que é uma baita sacada. Aqui, o que, que a gente faz? Quando é provisório unitário e o paciente vai ficar transitório, né, um transitório ali de 2, 3 meses, a gente opta e até oferece o impresso nessa resina BioBrown, porque não tivemos nenhum problema. Nós fizemos até alguns testes, que a gente faz muito cirurgia guiada, né? E aí a gente acaba fazendo as multiguias, e essa multiguias, a última é a prótese definitiva já que o doutor coloca na hora. Então tinha um caso que a gente fez com o doutor Rodrigo Beltrão, aqui do Rio Grande do Sul, e ele pediu uma parceria com o laboratório. Nós explicamos, falamos, né, que um custo de fresagem seria muito mais alto, se ele se importava, a gente fazia até esse teste com ele, né? Daí que seria uma grande estrutura, porque seria um protocolo, somente impresso nessa resina. E já fazem 6, 7 meses que ele fez a cirurgia, instalou, a paciente está lá, né, a paciente não tinha condições, então foi bonificada por ele, por um artigo científico. Então, está lá, esse dia a gente conversa, ele disse, não, a paciente está lá, está faceira, daqui a um tempo a gente faz a definitiva e está lá. Então, a gente viu, a gente até fica feliz, né? Porque realmente a gente sofreu tanto no início, né? Principalmente o Thiago ali pegou muito mais nessa época. Então, a gente sofria muito e hoje, graças a Deus, as resinas de provisórios estão muito evoluídas, Thiago. Claro que nem tu comentaste. O que, que elas são hoje? Elas são uma resina monocromática. Monocromática é o quê? É um A1 chapado, um A2 chapado ou um bleach, né? Tu pode maquiar, tem muita resina boa, que tu faz uma maquiagem ali e vai te entregar um resultado tal qual como um PMMA resultado, né? Mas quem comentou, o resultado do PMMA é sensacional. Tu olhar e ver a translucidez do bloco, ver as multicamadas dele. Então, tudo tu vai adequar ao quê? No meu pensamento, tu vai adequar ao quê? Ao tipo do processo que o doutor vai querer entregar, o que, que o doutor está planejando e o que ele pode pagar, o que está dentro do orçamento dele com o cliente dele. Né? Os dois casos hoje, graças a Deus, vão durar pelo tempo que for preciso, mas ele vai julgar o que for melhor para o casernade dele, para dentro do orçamento dele. Mas pode ficar tranquilo que nas resinas de provisórios a gente mudou bastante. Até o Denilson também corrigiu ali, ele falou que tem uma resina da Zantex Fibra, que ela é de vidro, então ela é muito boa. Então,
o Zantex é um bloco, na verdade, é para fresagem.
Ah, é o bloco.
O Aziz Constantino é o que ele veio falar até do Zantex, que esses novos materiais aí, nanomateriais inteligentes, eles estão vindo exatamente para poder mexer. O que, que você precisa? É peso? Então, é resistência? É isso aqui. Então, eles conseguem trabalhar com várias fibras diferentes para montar um negócio diferenciado, né? Que é uma vantagem que a fresagem tem em relação à impressão hoje em dia. A impressão 3D não consegue fazer esse, apesar de ter muitas camadas, não consegue fazer elas entrelaçadas para criar aquela resistência diferenciada, né? Então, indico muito, pessoal, para quem não ouviu esse episódio do Aziz Constantino, tá aí.
Se não me engano, é 92, né? É o 92.
Ah, cara, eu não lembro assim, mesmo, né? Eu não lembro qual que é mesmo. Eu vou colocar na descrição do vídeo para quem estiver assistindo no gravado depois, sexta-feira, tá? Mas vale a pena conferir, porque é um material maravilhoso. O pessoal está usando cada vez mais em substituição ao metal, em substituição à zircônia também, para fazer protocolos, por exemplo, né? O PIC veio muito forte antes, mas aqui no Brasil não pegou tanto. Na Europa pegou muito. Aqui o Zantex está começando a pegar bem legal. Até fica a dica aí para o Estúdio Nobre testar o Zantex depois. Vou falar com o Aziz Constantino, ele vai mandar uma amostra para vocês, com certeza absoluta, né? E, cara, chegando nos nossos minutos finais aqui, infelizmente, porque o papo está muito bom, estou gostando, está sendo muito informativo essa live, de verdade. Eu queria falar com todo mundo que está nos ouvindo aqui agora. Pessoal, se você acha que o que está nesse conteúdo de hoje vale a pena ser compartilhado com outras pessoas, é esse mesmo link que você está aqui vendo, você já pode compartilhar com eles, né? Compartilhem conhecimento igual nós estamos compartilhando aqui agora, porque isso é muito importante e é muito poderoso para que a odontologia continue se desenvolvendo. Quanto mais você aprende e compartilha, outra pessoa vai pegar aquele conhecimento e desenvolver também, compartilhar de volta com você. Então, a gente vai criando ali uma roda benigna para todo mundo, né? Um ciclo virtuoso para todo mundo aqui. Então, isso é muito importante, compartilhar conhecimento. E falando em compartilhamento de conhecimento, vocês podem saber que estaremos disponíveis aí a partir do final de maio esse curso de Sistemas CAD/CAM, como transformar seu investimento em lucro, né? Antes de decidir comprar, depois de decidir comprar e depois de já ter comprado. O que eu tenho que fazer em cada uma dessas etapas para conseguir trazer lucro, né? E também, eu sei que o Marcelo, em breve, ele vai lançar o curso dele também, falando sobre impressão 3D, pegando bem no detalhe, né, Marcelo? Ensinando passo a passo, desde como eu vou pegar ali o STL, colocar na impressora, qual resina usar, como colocar, quais conectores. E tinha muitas outras perguntas relacionadas a esse tema que eu gostaria de ter respondido aqui, mas não deu tempo. Então, pessoal, tem dúvidas? Mandem no comentário. Gostou do conteúdo? Clique em gostei, se inscreve no canal da K2Go aqui, que você vai receber muitos conteúdos a mais desse tipo aqui também. Quer ouvir mais podcast do tipo? Tem 180 episódios para trás com muita informação maravilhosa, né? E não deixa de seguir aí o Marcelo, de seguir o Kogut, de seguir o Thiago, de seguir o Estúdio Nobre também, que é o laboratório do Marcelo. É um laboratório que é diferente da grande maioria ali. Ele tem duas unidades. Olha só que legal que é isso, né, cara? Duas unidades que funcionam... Três, já está com três. Desculpa, só sabia das duas. Está com três unidades e funcionando muito bem ali. Então, isso é muito legal de acompanhar a história deles de fato, né? Então, convido vocês a conhecerem mais. E eu queria deixar de mensagenzinha final para vocês que foco é saber dizer não. Eu sempre repito essa frase, mas o pessoal parece que não ouve, né? E continua não focando em nada e fazendo um monte de coisa diferente. Foca para que você consiga fazer essa transição do seu laboratório do analógico para o digital. Não adianta você ficar com a mente analógica e equipamentos digitais. Você tem que fazer essa transição também. E quanto mais radical ela for, por mais trabalhosa que seja, melhor e mais rápida será também. Marcelo, me passa aí suas considerações finais, meu amigo.
Eu queria até, antes do Marcelo, se me permitir, eu queria fazer um pequeno merchan aqui, tá, Marcelo? Aproveitar o nosso espaço. Aliás, Marcelo, se você quiser fazer algum merchan sobre qualquer material, sobre o Estúdio Nobre, pode ficar muito à vontade, aqui a gente não tem rabo preso com marca, nós temos parcerias, temos sim, mas não temos aí nenhuma exclusividade, nada, o nosso podcast é totalmente livre, você perguntou mais cedo, ah, posso falar de marca e tal? Pode, deu certo, vamos falar que deu certo, deu errado, vamos dizer, ó, deu errado, e daí a marca que ouviu o podcast quiser vir aqui e dizer, não, quero chamar o Marcelo para fazer a réplica, fazemos sem problema, né, Marcelo?
Claro.
E nesse merchan, gente, vocês que estão, tá na hora de fazer sua reposição de estoque, faz a cotação, seja de resina, seja de bloco, de pastilha, de gesso, de revestimento, de tudo que você precisa, faz a cotação, mas não deixa de cotar também com a Súria Dental, que é parceira da K2Go, e nós temos um cuponzinho ali, SOUK2GO, SOUK2GO, tudo maiúsculo. Você pode colocar lá no, na hora de você fechar o pedido, seja pelo call center, seja pelo site, mesmo nos itens de produção, de promoção, inclusive sobre impressoras 3D também, você vai ter 10% de desconto pela parceria aí da K2Go, mas cote com os demais também, né? Porque na consultoria, eu faço questão que você tenha o melhor resultado e a performance de compra tem tudo a ver com isso. Mais um merchan. Na segunda-feira ou no início da semana, estamos falando aqui na semana que antecede aí o feriado do dia 21 de abril, estamos aqui ao vivo no dia 19 pela plataforma do YouTube, 19 de abril de 2023. Na próxima semana, nós estaremos lançando um novo produto de consultoria, uma consultoria spot rápida, uma consultoria para se encerrar aí no máximo em 3 semanas, de planejamento financeiro de cargos e salários do seu laboratório. Sabe aquela dúvida? Quanto que eu posso pagar para o ceramista? Quanto que eu vou pagar para o menino ou a menina da impressão 3D? Quanto que eu vou pagar para o auxiliar administrativo? Quanto que cabe no meu orçamento para fazer premiação variável, distribuição de lucros? Como que eu contrato? Como que eu crio um organograma, um fluxo? Como que eu implemento uma política de cargos e salários no meu laboratório? Para quem que é recomendado? Público-alvo de laboratório que está começando a contratar pode ter desde 2 até 200 funcionários, tem a mesma aplicabilidade. Eu e a Elaine Amorim vamos estar oferecendo essa imersão no planejamento de cargos e salários do seu laboratório num custo super acessível que você pode parcelar em até 10 vezes. Então, a gente vai estar lançando, fiquem ligados, se cadastrem lá no site que vocês vão receber no momento de show lá todos os detalhes e também nas redes sociais. E ficou impressionado com esse conteúdo? Então, compartilhe conosco a sua impressão e vamos imprimir um futuro cada vez mais próspero pela via do conhecimento, através dos cursos. O curso do Thiago vai ser lançado, mas já temos muito curso legal lá, k2go.com.br, cursos. Você tem curso de precificação, você tem curso de marketing, de recrutamento e seleção. Tem o curso de gestão lucrativa para laboratório, muita coisa bacana, né, Thiago?
Inclusive com desconto. Então, eu coloquei aqui embaixo para todo mundo que o curso de marketing para laboratórios de prótese e o curso de recrutamento e seleção para laboratórios de prótese acaba essa sexta-feira a promoção de 30% de desconto. E quem comprar ainda ganha por R$1 o curso de precificação do Cogut ou o curso de Trello comigo. Então, você vai fazer o marketing do seu laboratório e vai ganhar um de Trello de precificação, ou fazer um curso de recrutamento e seleção e vai ganhar um curso de Trello ou de precificação, com 30% de desconto ainda no curso inicial, né? Então, vale muito a pena aproveitar a promoção hoje com o cupom CLIENTE30. Entra lá no site da K2Go, compra um desses cursos, coloca o cupom CLIENTE30 e você vai ganhar 30% de desconto até essa sexta-feira aqui, viu? Agora sim, Marcelo, falamos todos os merchandising.
Marcelo, espero que o seu curso venha para a plataforma da K2Go. Vamos lá. Suas considerações aí, meu querido.
Eu queria agradecer a vocês por toda a oportunidade que vocês têm dado aí, realmente abrindo as portas, né, para a gente. A consultoria que vocês fizeram com nós aqui, eu sei que a gente não conseguiu, porque a gente teve bastante, alguns problemas de saúde na época também com o Cleiton, né? Hoje, graças a Deus, estamos 100% bem já. Então, foi disruptivo mesmo o curso que vocês deram para nós, a consultoria agregou muito, então a gente super indica a consultoria de vocês para todo mundo de olhos fechados, realmente, porque a gente não conseguiu, que nem eu estava conversando antes, a gente não conseguiu usar tudo o que vocês passaram, mas foi por erro nosso, e hoje, muitas vezes, em reunião, a gente fala, nossa, lá naquela época o Cogut falava isso, lembra? Então, a gente agradece, né, por tudo que vocês fizeram por nós. E eu queria também oferecer aí, né, os serviços do laboratório, se tiver algum dentista, alguma coisa, quiser nos procurar, algum laboratório, algum protético quiser nos procurar, alguma parceria, a gente está sempre aberto a parcerias. O Estúdio Nobre, a gente fala que é uma família, né? A gente tenta fazer da nossa casa uma família. Então, também, em breve, vou estar lançando meu curso aí, junto com a plataforma da K2Go, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo, já está em pleno desenvolvimento, né, Thiago? Agora dei um stop nele para a gente
fazer
a parte de resinas ali. Vamos estar super bem, muitos profissionais tops ali da parte de impressão 3D. Até me senti lisonjeado em estar no meio dessa galera toda aí. Espero ter correspondido na parte das dúvidas. O que, que ficou de dúvidas? O pessoal achou que talvez não ficou tão legal. Ah, tem meu Instagram aí, pode mandar o Instagram. Eu estou sempre respondendo, falando com todo mundo, tentando ajudar, porque realmente a gente entende que a nossa classe ela tem que se ajudar, né? Tem muito curso, tem muita coisa legal, só que muita coisa a gente não aprende no curso. Ou a gente vai no curso para aprender e nas entrelinhas a gente acaba conversando e pegando muito mais explicativos. Então, uma coisa que eu queria terminar, uma frase de efeito, que nem diz o Tiagão aí para nós, né, Tiagão? Eu queria dizer, então, que a impressão ela não é igual uma cafeteira Nespresso. A gente precisa, você precisa buscar um conhecimento para poder obter os resultados que você precisa nela. Então, geralmente o pessoal só diz, ah, é só colocar para imprimir. Gente, não é só colocar para imprimir. Você precisa entender de suportes, de fatiadores, da resina, da impressora. São muitos fatores que vão interferir no resultado que tu vai estar entregando. Então, o pessoal entende que, ah, vou comprar a impressora, está resolvido o problema. Mas nós estamos aqui para ajudar, né, Thiago? Então, espero que seja isso e vamos para cima.
É isso. Maravilhoso. Obrigado, pessoal. Maravilhosa live. Obrigado, Marcelo, novamente. Obrigado a todos que estão participando aqui conosco, que ainda vão nos ouvir. E nos vemos na próxima semana com mais um tema voltado para o digital na prótese do Brasil e do mundo. Um abraço.
Um abraço.
Um abraço.